temática. O que acontece é assunto.
Dezenove minutos para o meio-dia, 21 graus a temperatura, tempo firme em Caxias do Sul, neste finalzinho de outono de 2019, sexta-feira já inicia, Jesus, não posso nem te falar o nome, inverno. Imagina que pro idoso o inverno não é fácil, né, gente? Já é difícil pra gente, imagina pro idoso. Enfim, hoje nosso assunto é justamente isso, né? A violência contra o idoso, dia 15, sábado passado, foi lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Conosco, José Vargas, a Tatiane Frisso, Maria Elenir e a Daiana Maria, conversando sobre esse assunto tão importante para o nosso cotidiano. Eu preciso colocar mais um recado aqui dos nossos ouvintes, através do WhatsApp. Quem mandou é o Bom Dia. Parabéns pela abordagem do assunto e saudações ao pessoal da mesa. Sou Pedro Jones Stedley, presidente da Mobile do São Ciro. Estamos na comunidade atentos ao envelhecimento e às mudanças de comportamento da sociedade. Para isso, temos um propósito de criar um espaço de acolhimento ao idoso, lugar onde possa passar um turno ou dois e à noite ficar com familiares em parceria com o Clube de Mães. A MOB está trabalhando na regularização do espaço para prosseguir o projeto. São essas coisas que dão alento, né? Quer dizer, são pessoas dando um passo, unindo forças. E, claro, a gente olha lá para fora, primeiro mundo, essas comunidades já é comum, já é normal, né? As vilas de idosos, as comunidades de idosos, onde eles têm apartamentos dignos, eles têm nos países de frio calefação, nos de quente tem refrigeração, ou seja, é uma realidade que não faz parte do Brasil ainda, infelizmente. Mas o trabalho que aqui está, talvez nas próximas gerações, Tatiane, lá da Câmara, com as políticas públicas, sendo pressionada por políticos, sejam eles de Brasília ou daqui, essa união de forças dos políticos, que é uma força poderosa nesse país, também pode ser revertida com o cuidado ao idoso.
Sem dúvida, eu acredito que de forma talvez lenta, mas estão acontecendo sim progressos, avanços. Isso já é uma realidade, pesquisas, estudos, tudo aponta, né, para o envelhecimento e que inclusive o Brasil no futuro vai ser o quinto país com a maior população idosa do mundo. Então sim, eu acredito que nós teremos avanços e cabe salientar até que nós, enquanto Comissão de Idoso, a nossa principal bandeira, e foi um apontamento também da comissão da reunião dos idosos, enfim.
Da conferência, que foi agora em março de 2019.
Me fugiu o nome. Da conferência, a criação da Delegacia Especial do Idoso, né? Então, hoje acontece, e é uma dificuldade, as pessoas não sabem aonde denunciar, como denunciar, e Caxias do Sul, uma população com mais de 500 mil habitantes, merece sim uma Delegacia Especial do Idoso. A gente já tem o apoio, né, da Procuradoria-Geral do Estado, do Delegado Regional da Polícia Civil. Essa é a grande meta, né, da comissão, realmente trabalhar para que Caxias do Sul tenha este serviço, né? Este serviço hoje, atualmente, nós temos em Porto Alegre e também na cidade de Santa Maria.
Tomara que não demore tanto, né? Assim como as delegacias de proteção à mulher uma vez não era uma realidade, hoje ainda bem que é. Claro, existem problemas com as delegacias da mulher, vários, milhares de problemas. Já fizemos, inclusive, alguns programas sobre isso. Mas são ações e departamentos que o brasileiro vai se acostumando, porque ainda é muito cedo esses serviços. E o brasileiro tem ainda aquela coisa, né, da fiscalização, de ter que estar em cima. Um dia isso tem que mudar, não é possível. O Zé Petef, do bairro Exposição, diz o seguinte: um conselho para os idosos, não envelheça sem ter uma poupança, selecione as pessoas nas quais você acredita, não mexa na tua poupança para ninguém, o maior amigo do idoso é o dinheiro, bom dia. Quem dera que todo idoso pudesse ter uma poupança, né, Zé Petef? Vamos rezar.
Seria o ideal, né,
nossa,
Zé Petef?
E que ninguém mexesse, né?
Porque, eu
às vezes a poupança tem sido um motivo de conflitos, né?
Me perdoem falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu estou fazendo uma série de exames ali. E até hoje pela manhã eu fui autorizar alguns exames lá na nossa Previdência.
E tu tens convênio de saúde?
Sim, eu tenho.
Já é um luxo no Brasil ter um convênio médico.
É, e aí eu até brincava com o atendente lá, disse, poxa, falo que 60, os idosos estão na melhor idade, eu digo, que melhor idade, é só olhar pela manhã, um monte de remédio que a gente precisa tomar, é remédio para isso, para aquilo, para aquele outro, nesse período em que você mais precisa... você tem que comprar uma série de remédios, e custa caro. As pessoas gastam hoje em média de 400 a 500 reais de remédio.
O Zé Petef falou aqui no recado dele, o maior amigo dos idosos é o dinheiro.
Sim.
Como é que vai manter o médico, com remédio, farmácia, tratamento, tudo?
É, e com salário mínimo, por exemplo. Você não, olha, tem que escolher se você vai comprar um quilo de arroz ou vai comprar uma caixa de remédio. Dependendo da patologia que você tem, e não adianta, a gente não escapa disso. Então seria o ideal que a gente pudesse fazer essa poupança, mas não, aqui na Terra Brasilis não é assim que funciona.
O que é revoltante, porque a pessoa passou a vida inteira trabalhando, contribuindo para um órgão que não está falido, já recebi aqui vários profissionais falando sobre o INSS, ele não está quebrado. É uma questão de
gerenciamento. O INSS é superavitário.
É uma questão de gerenciamento de verbas. O Brasil tem como suprir isso, mas enfim. É por isso que eu falo, Tati, que as próximas gerações dos nossos políticos, ou eles encarnam a pessoa da justiça e de querer bem ao país, eu não sei onde a gente vai parar, sabe? Não estou culpando nenhum político, não é isso. A culpa não é do político. Mas só que está nas mãos deles... gerir verbas, né, desse país. Ontem eu estava vendo uma matéria à noite que os índios desse país nem são tratados. Bilhões de verbas foram desviadas, a União repassou, só que no meio do caminho são desviados. Então é só um exemplo para a gente saber que hoje as políticas públicas existem nas cidades e as verbas, será que elas chegam? Como tem que chegar? A gente precisa também estar vigilante a isso, né? Gente, a gente tem 12 minutinhos para encerrar o programa e eu queria falar sobre a parte prática do idoso, da sua família, de quem conhece o idoso, como pedir ajuda caso saiba de algum problema na família. Se está passando na rua, a minha intolerância já está zero também, eu não tolero mais injustiça. A gente tem que se meter sim. Ah, mas não é da tua vida, não importa. É do nosso cotidiano. Está passando na rua, se tu vê alguém maltratando uma criança, um idoso, a gente tem por obrigação de pelo menos saber o que está acontecendo, né? E as políticas públicas servem para isso também em Caxias do Sul. Como as pessoas podem conseguir ajuda, seja do Conselho, seja da Câmara de Vereadores, seja da Secretaria, nós temos diversos órgãos que podem ajudar também.
A gente vem trabalhando como comitê, como FAS, como Secretaria da Saúde, com apoio do Conselho Municipal também.
Conselheira, né?
Exatamente. A questão de tipificar a violência. Parece uma coisa técnica, mas não, ela é bem importante. Porque por muito tempo a gente entendeu que violência a gente conseguia identificar a partir de uma marca, né? Mas isso é só um tipo, é a violência física, né? Tem outras tantas que não deixam marcas visíveis, mas deixam marcas e inclusive, como eu disse antes, são determinantes de vida, de saúde, né? Então a gente tem trabalhado com as equipes para identificação, e é importante que a sociedade também seja parceira nessa mobilização, né? Sim. Identificar uma situação de violência, porque às vezes não parece que é. Nós estivemos conversando com os idosos ali do restaurante popular. E eu comentei, falei alguns exemplos, né, de casos que a gente atendeu, e vários idosos disseram, nossa, mas eu já vivi isso, e eu não sabia que eu podia denunciar
que isso era... Eu estava sendo desrespeitado, né?
Vocês
que
entendem?
Era alguma coisa normal.
Então, nesse flyer aqui que a gente distribuiu em rede, e nesse trabalho que a gente tem feito em mobilização, a gente fala sobre isso, sobre a necessidade de identificar quais os tipos, né, ou seja, a tipologia da violência. Existem três tipos de violência, né? A interpessoal, a autoprovocada, né? E a coletiva. Nós aqui, sem querer, falamos de todas elas.
Sim,
mas é notório que a violência intrafamiliar é o que mais acomete os idosos, ou seja, da porta dele, né? Então tem a questão da não acessibilidade, tem a questão das políticas não oferecerem tantas condições. Isso é violência coletiva, né? É uma coisa de comunidade. Tem a violência que o próprio idoso provoca a si próprio, né? Por exemplo, as tentativas de suicídio aumentou muito, o número de suicídios também, né, de pessoas idosas. Mas como eu disse, o maior número é a violência intrafamiliar. E lá na intrafamiliar, a gente precisa identificar que tipos, que natureza tem essa violência, né? Se ela é física, se ela é financeira, né? O abuso financeiro, ou seja, quando o dinheiro do idoso é investido em qualquer coisa que não o próprio idoso, né? A violência psicológica, moral, que acho que também é um número exorbitante pelo que dá para ouvir os próprios idosos falando, né?
A humilhação,
né?
É algo que às vezes passa desapercebido, né?
Mas... Exatamente. Porque o próprio idoso se sente, né? Quando ele não tem um projeto de vida, ele também não se sente útil. E aí para alguém chamar ele de inútil, tu não serve para nada, para ele é tranquilo porque ele também se vê dessa maneira. Então ele não consegue identificar como uma violência e não vai denunciar.
A desatenção também que o idoso às vezes é tratado, né? Ele é deixado de lado. E até isso a gente discutiu no dia 12, ali no teatro do Centro de Cultura Ouro do Alvaz. Foi apresentado pelos idosos, eles produziram e apresentaram uma peça chamada Coro de Boi, baseada na música que tem com esse nome. E aí foram discutidos alguns temas, entre os idosos e os adolescentes, estudantes das escolas Zélia Rodrigues Furtado, Jadirinho Ramos, Fioravante Weber. E aí eles responderam ao final da encenação da peça, essa questão intergeracional. Existe violência nas relações familiares? Como tratamos nossos idosos na atualidade? Às vezes tu tá cometendo uma violência dentro de casa e que tu não sabe que tá fazendo a violência, por falta de conhecimento. E é isso que se procurou abordar na conversa dos idosos com os adolescentes. E é isso que a gente precisa estar atento, atentos, né?
Isso. Eu acho que os sinais até das pessoas, não só da família, mas que possam até informar esta família. Como eu já falei mais uma vez, nós temos entidades aqui em Caxias do Sul que podem ser acionadas. Eu vou citar agora alguns telefones e depois a gente vai continuar batendo nessa tecla. A Coordenadoria Municipal do Idoso fica ali na junto à Prefeitura, né, Chaves?
Não. A Coordenadoria agora ela está junto à FAS e o telefone é 3220-8700.
3220-8700. De qualquer forma, se ligar para o número que está nos flyers e materiais, eles vão encaminhar, que é o do geral lá da prefeitura. Enfim.
Esse é o antigo.
O antigo. Mas, com certeza, serão encaminhados. De qualquer forma, Coordenadoria Municipal do Idoso, 3220-8700.
Isso, está junto à face.
Isso. Conselho Municipal do Idoso, 3901-1253. A Delegacia de Polícia também é um órgão que você pode procurar, a mais próxima que tiver. Ou você pode ligar para o 190, que é o número nacional, que também pode auxiliar.
Diz que sim.
Também, mas o 190 é junto às polícias. E temos também o Disque 100, para qualquer denúncia de violência contra pessoas idosas. E ainda o Alô Caxias, que é um número que no socorro pode informar a você os telefones, que você pode ligar, enfim. O 156, ele serve para todos os órgãos da nossa comunidade e também lhe auxilia nesses momentos. É importante a gente frisar mais uma vez, existem órgãos que podem te ajudar, inclusive o próprio idoso pode procurar quando precisa, né, gente?
Eu queria citar as UBSs, esse também trabalho importante que é as UBSs que estão em todos os nossos territórios, né? Praticamente, se não no bairro, pelo menos são referência para aquele território. As UBSs, elas têm a prerrogativa de fazer a SINAM, que a gente chama que é é uma espécie de denúncia, né? Mas é uma notificação de que alguma coisa não está bem, né? Com aquele idoso, que ele pode estar tendo seus direitos violados, né? E principalmente em matéria de violência. Então, eu acrescentaria também entre, né, os órgãos, espaços em que o idoso pode estar denunciando vivência de violência às nossas UBSs, né? É uma ligação bacana. Sem dúvida. As equipes vocês vão estar ouvindo, vão estar direcionando essa denúncia para a Secretaria Municipal da Saúde e daí para a rede maior, que a gente chama, né, essa de Sistema de Garantia de Direitos.
Nós já fizemos aqui alguns programas, chamamos o coordenador do PROCON, o Luiz Fernando, sempre pronto também, ele é uma pessoa que é bem ativa no sentido de proteção à comunidade no geral. Mas em relação a, por exemplo, algo que acontece muito em Caxias, são os problemas financeiros com os idosos dentro de casa. Tomada de empréstimo no nome da pessoa, vai lá e saca todo o dinheiro da poupança. O que dá para a gente alertar as pessoas e principalmente ao idoso? Porque o idoso tem aquela coisa, não, comigo eles não vão, não fariam isso, né? Que tipo de proteção a pessoa pode ter em casa, gente? Esconder o cartão do banco?
Não, é...
Fazer o quê?
Assim, ó, mas aí alguém que pega dentro de casa. E leva, esconde o cartão, quando acontecer isso, denuncia na delegacia.
Tem ajuda também.
Geralmente a pessoa que é aposentada, ela recebe muita ligação, e nunca aceite. Eu já sou aposentado pela iniciativa privada e eu recebo, em média, porque eu tenho 4 telefones no grupo familiar, eu tenho 4 números que estão ligados ao meu nome, em função do plano que eu tenho.
Certo.
E como está no meu nome, eles ligam para todos, para minha esposa, para minha filha, para minha nora, para todo mundo que tem esse telefone para mim. A gente recebe mais de 20 ligações por semana de pessoas. Eu estava aqui agora e eu recebi, eu tenho aqui na bina do celular aqui, uma ligação de uma pessoa que eu já respondo de pronto. Eu não quero dinheiro de graça.
É isso aí.
Porque eles oferecem, nunca aceite nenhuma oferta que te fazem. Porque eles fazem a oferta mais vantajosa, que eles têm dinheiro para te devolver. E, na verdade, isso aí é um assalto que eles estão fazendo na sua conta. Não, jamais diga sim. Sempre desligue o telefone.
Você pode começar também a se ater a isso, tá, gente? Não adianta, não existe nada caído do céu, nada fácil nessa vida.
E a semana passada, eu até destratei a pessoa que me ligou, era do Paraná. E aí, sabe o que aconteceu? Eu me irritei com ele do início, porque eu recebo, eu me irrito. Aí ele começou a me ameaçar. Ele falou o número da minha conta, quanto que eu tinha, ele falou meu extrato, ele tem tudo. Eu disse pra ele, ó, pega e faça o que tu acha que deve fazer.
É isso que tem que fazer. Nós tem que ter na cabeça clareza de que dizer não é a melhor opção.
É a melhor coisa.
E depois vai atrás ver.
Não tem.
Gente, pra gente encerrar, tem aqui outro recado dos nossos ouvintes também, através do nosso WhatsApp. O Lídio Troia do Desvio Isso diz o seguinte: me chama atenção os maus tratos com os idosos. Olha a que ponto chegou. Quando eu era criança, nós tratávamos os avós com o maior carinho e respeito. Hoje é lamentável o que a gente vê por aí. Bom dia a todos. Aproveitando para fechar o programa com este recado, os jovens estão sendo mais preparados para não enfrentar a velhice, mas para respeitar o idoso hoje, na visão de vocês? Mais ou menos. Nossa, que silêncio mortal.
Tem bastante que evoluir.
Tem mesmo. Tem algumas ações
que incluem, né?
Inclusive,
nós temos isso. Nós temos na saúde, o programa Saúde na Escola, que é uma ação muito importante, uma parceria da educação com a saúde, né? Onde as equipes de saúde vão para as escolas trabalhar alguns temas que são bem pertinentes para ajudar na formação.
Isso tem dado resultado.
E entre eles, tem dado... Né? Acreditamos que sim, que os resultados vêm, às vezes não uma velocidade que gostaríamos, né? Mas vêm resultados positivos, com certeza. Porque a gente já vai abordando temas que são importantes, entre eles o respeito às pessoas idosas, né? E a valorização dessa fase da vida.
Meio dia em ponto, nós encerramos o painel de hoje. Mais uma vez eu vou repetir aqui para frisar. Coordenadoria Municipal do Idoso 3220-8700, Conselho Municipal do Idoso 3901-1253, a Delegacia de Polícia, ou você pode ligar para o 190. Temos ainda o Disque 100, que é para qualquer denúncia de violência contra a pessoa idosa, e também o Alô Caxias, dando uma força, te direcionando aí aos telefones. O Alô Caxias é o 156. Muito obrigada ao José Vargas, ele que participa aqui hoje do painel em nome do Conselho Municipal do Idoso. A vereadora Tatiane Frisco, que faz parte da Comissão do Idoso na Câmara de Vereadores. E da Secretaria da Saúde, a enfermeira do Núcleo do Adulto e do Idoso, Maria Elenir Anselmo, e a assistente social e também membro do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Violência, a Dayana Maria Batista. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eu espero que tenha ficado pelo menos um alerta importante, que você repense antes de fazer ou desenvolver qualquer ato de violência contra qualquer idoso do seu círculo de convivência. Não precisa ser seu avô, seu pai. Qualquer idoso merece respeito. Nós vamos chegar lá um dia. Acho que é uma frase que a gente não pode esquecer nunca, né? E a gente sabe que as dificuldades ainda persistem. Mas a gente vai trabalhar para isso enquanto a gente tiver forças e quem vier atrás depois que dê continuidade. Tá bom? 12:02, 22 graus a temperatura, vem chegando aí a atualização das notícias da manhã de hoje, 17 de junho. Muito obrigada pela sua audiência, bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.